E aí, galera, como vão os estudos? Espero que tudo bem, hein? Nessa aula nós vamos falar dos substantivos compostos. Vamos lá? Muitas vezes, para que a gente possa expressar uma determinada ideia, um único substantivo acaba não sendo suficiente, né? E nesse contexto, os substantivos compostos, compound nouns, se tornam ferramentas essenciais para que a gente mantenha uma comunicação efetiva, né? Que faça mais sentido. Um substantivo composto é formado por duas ou mais palavras agregadas a ele com o objetivo de complementar a carga semântica, ou seja, o significado, beleza? Você está acompanhando aí comigo no corpo da aula, você já sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo, né? Então, vamos entender a estrutura dos substantivos compostos. Substantivos compostos podem ter diferentes estruturas que influenciam na forma como eles são graficamente marcados, né? Vamos vendo aí. A primeira estrutura é substantivos escritos juntos. Vamos ver os exemplos que a gente vai entender direitinho, né? O substantivo composto tá marcado em negrito aí na frase para você conseguir identificar direitinho, tá bom? Olha aí, olha. For now on, you have your own bedroom. For now on, you have your own bedroom. De agora em diante, você terá o seu próprio quarto. A palavra bedroom significa quarto. E você pode ver que é a junção da palavra bed, com que significa cama, e da palavra room, que significa sala, tá? Então, bedroom seria uma sala de quarto numa tradução literal. Mas o significado é seria uma sala de cama, né? Na tradução literal. Mas o significado é quarto, tá? Então, o substantivo bedroom significa quarto e é um substantivo composto porque une as duas palavras bed e room, ok? Então, vou ler mais uma vez a frase. Você sabe que você tem que repetir a pronúncia em voz alta de todas as frases que eu leio aqui, né? Porque aí você faz a leitura, me ouve, associa as palavras e repete a pronúncia, treinando muito bem assim o seu inglês, ok? Então, repetindo aí a primeira frase. For now on, you have your own bedroom. For now on, you have your own bedroom. Segunda frase. You will need a flashlight to enter that cave. You will need a flashlight to enter that cave. Então, você precisará de uma lanterna para entrar naquela caverna, tá? Então, o substantivo composto aí é a palavra flashlight. Flashlight significa lanterna, tá? E é a junção da palavra flash, que é um flash, um raio de luz, né? E light, que também significa luz, tá? Então, flashlight, lanterna é um substantivo composto, a junção de duas palavras, ok? A terceira frase aí, olha. No more bullshit. Please tell me the truth. No more bullshit. Please tell me the truth. Então, chega de besteira, por favor, me diga a verdade, tá? Então, a palavra bullshit é a junção de duas palavras, formando assim esse substantivo composto, que significa besteira, tá? A palavra bull, ela originalmente significa boi, touro, tá? E shit significa merda, cocô, tá bom? Então, pois é, quando a gente une essas duas palavras completamente diferentes, bullshit, bullshit significa besteira, palhaçada, bobeira, beleza? Vamos então aí para ver a segunda estrutura do substantivo composto, que são substantivos escritos separados, tá? A gente viu aí que na primeira estrutura, os substantivos escritos juntos, né, para formar um sentido. E agora nós vamos ver substantivos escritos separados, que são compostos porque eles dependem exclusivamente um do outro para fazer sentido, para conseguir expressar o que você quer de fato colocar para fora, né? Para você conseguir expressar a sua ideia direitinho, eles dependem um do outro, embora sejam escritos separados, tá? Olha aí a primeira frase de exemplo da segunda estrutura de substantivos escritos separados. Olha, primeira frase: My father was a bus driver for 10 years. My father was a bus driver for 10 years. Meu pai foi motorista de ônibus por 10 anos, né? Então, bus driver é motorista de ônibus, tá? Bus, ônibus, driver, motorista. Bus driver, motorista de ônibus, beleza? Eles dependem um do outro para fazer sentido, para que a gente expresse que o pai era motorista de ônibus, tá? Porque senão a gente poderia falar que ele é motorista, mas de quê? De ônibus, é o que complementa a ideia, por isso que a gente considera um substantivo composto, ok? Olha aí a segunda frase, olha. His brother works as a lifeguard. His brother works as a lifeguard. Então, o irmão dele trabalha como salva-vidas, né? Lifeguard. São duas palavras, dois substantivos separados, mas que dependem um do outro para fazer sentido, né? Que é o salva-vidas, beleza? Terceiro exemplo, nós temos: My boyfriend is on the waiting list for Harvard. My boyfriend is on the waiting list for Harvard. Meu namorado está na lista de espera de Harvard, né? Então, waiting list é um substantivo composto para que a gente consiga expressar a ideia de lista de espera. Não é qualquer lista, é uma lista de espera, né? Então, a gente considera aí um substantivo composto porque eles dependem um do outro para fazer sentido, para a gente conseguir expressar o que nós queremos, ok? Fácil de entender, né? Vamos aí ver a terceira estrutura dos substantivos separados com hífen, tá? A terceira estrutura agora do substantivo composto são os substantivos separados com hífen. Então, essa terceira estrutura aí, né, com hífen, a gente sabe que cada vez menos a gente tem utilizado o hífen para separar substantivos na língua inglesa e também na língua portuguesa, né? Ainda assim, é possível que a gente encontre alguns vocábulos e que a presença do hífen é imprescindível nesses vocábulos, beleza? Vamos entender aí quais são esses vocábulos e como a gente aplica essa estrutura nas frases de exemplo. My great uncle recently passed away. My great uncle recently passed away, né? Então, meu tio-avô recentemente faleceu. Great uncle, tá? Tio, avô. É nesse sentido que a gente utiliza o hífen como um substantivo composto, ok? Segunda frase de exemplo aí nós temos: It was late night when she arrived. It was late night when she arrived. Então, era de madrugada quando ela chegou. Late night significa de madrugada, ok? Tarde da noite seria mais ou menos esse sentido. E o terceiro exemplo: My mother-in-law is very sweet. My mother-in-law is very sweet. Minha sogra é muito doce comigo. Mother-in-law, sogra, tá? Seria mãe perante a lei, né? Quando você faz um casamento. É, que ali a legislação funciona direitinho dentro do casamento, né? Então, mãe perante a lei, sogra, ok? Olha aí a quarta estrutura dos substantivos compostos. Nós temos os substantivos com o verbo ing, né? É quando a gente utiliza o verbo com o. Desculpa. Ai, desculpa, gente, engasguei aqui. Quando a gente usa o verbo, né, com essa terminação ing, que indica que a ação está sendo realizada, né? E aí a gente utiliza um substantivo logo em seguida, tá? Vamos ver aí as frases de exemplo que a gente vai entender direitinho. Olha: This house has a rouge dining room. This house has a rouge dining room. Essa casa tem uma sala de jantar enorme. Tá? Então, dining seria jantar, jantando. Dining room é uma sala de jantar, beleza? Então, é um substantivo composto aí, porque a gente está utilizando com um verbo no terminativo ing, ok? Olha a segunda frase de exemplo aí, olha. Bob is 18 now. He can have his driving license. Bob is 18 now. He can have his driving license. Então, Bob tem 18 anos agora. Ele pode tirar a sua carteira de motorista, né? Driving license, tá? Driving license, carteira de motorista. Seria licença para dirigir. Nossa carteira de motorista, ok? E olha aí o terceiro exemplo para a gente finalizar essa estrutura, que é: When I grow up, I will have a swimming pool. When I grow up, I will have a swimming pool. Quando eu crescer, terei uma piscina, tá? Swimming pool. Swim, do verbo nadar. Swimming, terminativo ing, né? Pool. Swimming pool é uma piscina, tá? Piscina ali de nadar. É meio repetitivo na língua inglesa, né? Mas a tradução pra gente é piscina, ok? Olha aí a quinta estrutura dos substantivos compostos, que nós vamos ver os substantivos com adjetivos, né? Quando tem um adjetivo para qualificar, para dar uma caracterização ali no substantivo, tá? Olha aí os exemplos que a gente vai entender também muito bem. Primeiro, look at the sky, there is a full moon. Look at the sky, there is a full moon. Olhe para o céu, tem uma lua cheia. Full moon, né? Então, lua cheia. Moon, lua. Full, cheia, né? Lua cheia. Full moon, ok? É um substantivo composto. Olha aí o segundo exemplo. I developed a great software. I developed a great software. Eu desenvolvi um ótimo software, né? Então, great software é um substantivo composto aí, porque a gente faz o adjetivo great, que caracteriza o software, né? Por ser grande, por ser incrível, tá? E o último exemplo aí, there is a huge blackboard at school. There is a huge blackboard at school. Há um enorme quadro negro na escola, né? Então, blackboard. Board é um quadro, né? E a palavra black caracteriza o quadro, né? Blackboard, quadro negro, ok? E agora, para a gente finalizar a nossa aula aí, vamos ver o plural de substantivos compostos, como é que funciona, tá? Para a gente criar o plural de substantivos compostos, é muito normal que a gente adicione o S ao final do substantivo principal, beleza? Nós já aprendemos aqui sobre substantivos no curso, né? Inclusive, a gente fala na aula sobre a pluralidade de substantivos. Então, se você esqueceu, volta lá para você relembrar, tá? Porque alguns têm umas particularidades que é muito bom você relembrar. Mas vamos ver aí os exemplos da aula para a gente fechar essa aula com chave de ouro, olha. Primeiro exemplo, nós temos: Many people have problems with their mothers-in-law. Many people have problems with their mothers-in-law. Muitas pessoas têm problemas com suas sogras, né? Sogras, mothers, tá? Mothers-in-law continua normal no singular, mas a gente coloca o plural finalizando a palavra mother com a letra S. Many people have problems with their mothers-in-law, ok? Segundo exemplo aí. Spider-Man has amazing superpowers. Spider-Man has amazing superpowers. O Homem-Aranha tem poderes incríveis, né? Então, superpower. Super é um adjetivo que está caracterizando o substantivo power, de poder, um superpoder, né? E quando a gente está falando de superpoderes, no plural, a gente adiciona um S, superpowers, ok? A última frase aí nós temos: All schools must have new blackboards. All schools must have new blackboards. Todas as escolas devem ter novos quadros negros, né? Então, blackboard é um quadro negro, um substantivo composto, porque a palavra black caracteriza a palavra board, né? E quando a gente quer fazer a pluralidade desse substantivo composto, a gente adiciona um S no final. Blackboards, ok? Bom, então é isso. Bem fácil da gente entender, né? Tenho certeza que você não ficou com dúvida. Mas se você ficou com dúvida, é só entrar em contato com a gente e você sabe onde nos encontrar, beleza? Você basicamente precisa observar a colocação de dois substantivos juntos, né? Seja antes ou depois. E qual é adicionado ali para completar a ideia, né? Para você dar um sentido da palavra ou até mesmo da frase, como nós vimos aí nos exemplos, beleza? Então, desafio agora a atividade de estudo ativo da aula é você transcrever à mão para o seu caderno. Eu já falei milhares de vezes aqui, você já sabe também como isso é efetivo e te traz bons resultados, né? Copie aí todas as estruturas e os três exemplos que nós vimos em cada uma das estruturas e também do plural dos substantivos compostos, ok? Faz isso aí que é para o seu próprio bem, você sabe, lá na frente você vai colher os frutos da melhor maneira, ok? Então é isso, um abraço, um beijo e até a próxima aula.